e vocês depois vão percorrer o estado, né, com outros quatro unidades do SESC, Londrina, Maringá, Cascavel e Pato Branco. Então, o assunto de hoje é arte e informação na rede. Então, um pouco mais amplo, porque não vai falar só de literatura, vai falar de jornalismo, vai falar de cultura em geral, jornalismo cultural, principalmente. Esse projeto, ele é mensal, tem uma edição por mês, e eu acho que, excetuando julho agora, de agosto até novembro, teremos outras edições. E também lembrando que a curadoria do Maria Messante. Bom, para o encontro de hoje, os convidados são André Tchadobai Cardoso e o Júlio Dai Borges. Eu vou fazer uma apresentação rápida de cada um deles aqui, rápida, porque se fosse fazer uma apresentação realmente que desse conta de tudo que vocês fizeram, a gente ia demorar muito, né? Então, se eu cometer algum erro, me corrijam, por favor. Começar com o Júlio. O Júlio Dai Borges nasceu em São Paulo, em 1974. Formou-se em Engenharia de Computação pela Escola Politécnica da USP. Na década passada, trabalhou em vários lugares, na empresa de consultoria, né? Como estagiário na área de suporte no Banco Itaú, produzindo sistemas para mesa de operações no Banco Real, da Controladoria do Escritório Regional da América Latina. E em 1999 criou seu site pessoal, e em 2000 a newsletter que se tornaria, em 2001, a revista eletrônica Digestivo Cultural, que hoje é uma das maiores referências do meio cultural brasileiro, né, na área. Eu vi que já teve 1,5 milhão, né, de page views.
A gente chegou a 1,5 milhão de page views, foi o nosso recorde até agora. Vamos ver se a gente bate esse ano.
São uns 300 mil.
Dá mais ou menos 10 mil por dia de page views.
Incrível. O Júlio também promove eventos culturais a partir do Digestivo, em parceria com a Casa Mário de Andrade, com as séries Palavra na Tela e Encontros de Literatura. Foi ou é colaborador esporádico de diversos veículos, né, o Estadão, o Globo, o Zé Mercantil, o Suplemento Literário de Minas Gerais, o Curitibano Rascunho, o site Observatório da Imprensa, e, claro, também é consultor para projetos de internet. O Cardoso nasceu em Porto Alegre, em 79, formou-se em jornalismo pela Federal do Rio Grande do Sul, autor do livro Cavernas e Concubinas, em 2005, participou de várias coletâneas, né? Oficina 32, Troco, Dentro de um Livro, Contos do Novo Milênio, Desacordo Ortográfico, Ficção de Polpa 3. Já publicou em veículos como Bravo, Ficções, Zero Hora, Brasil Econômico. Bom, jornalista, você colaborou com várias revistas, né? Tipo a Vida Simples, Piauí, Super Interessante, Galileu, Trip, Aplauso. E se a gente for falar aqui do que você já fez na internet, os veículos que você colaborou também são incontáveis. Então, vamos falar do que você criou, digamos assim. Bom, você foi o cofundador, né, ao lado do Daniel Galera, do Cardoso Online, né, um zine, né, antológico, um fanzine enviado
por e-mail. Né? Alguns chamavam de e-mailzinho.
Spanzine, né? Lembra?
sim.
Concorrente de você.
O Spanzine era do
Nagar.
Isso aí. Bom, o Cardoso Online, criado em 98, né, foi até 2001. Daí você fundou vários blogs, né, criou vários blogs, o 100% Xongas, Tripanelas Tudo, Bombo Clark, Bugil, podcast Deus o Livre. Está tudo reunido num portal, né,
qualquer.org.
Tá. E além disso, você é ilustrador, tradutor, roteirista, produtor musical, consultor criativo, etc. Tem uma frase, eu lendo sobre você, dia desses, uma frase que eu encontrei numa entrevista que você concedeu ao Júlio, que é a seguinte, que eu queria colocar aqui, que é internet igual compartilhar. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente falar aqui. Para começar, então, uma coisa que se espera, geralmente, nesse tipo de evento, que vocês falem um pouco primeiro, para apresentar o trabalho de vocês, para quem não conhece, da experiência pessoal de vocês. O que me chama a atenção de cara é que são duas pessoas que vieram de áreas muito diferentes, né? E, de repente, entraram com esse trabalho pesado na internet e se aproximaram. Você vem da área de computação, na década passada, trabalhando em bancos, né? Na década passada, se aproxima do jornalismo cultural. Você, já na faculdade, começou com isso e acabou também para esse lado. Eu queria saber, então, dentro disso, vocês acham que estariam trabalhando com isso, que trabalham hoje, se não tivessem tido aquele primeiro estalo, naquele momento? E foi uma coisa casual esse investimento todo, vocês foram percebendo? Como é que foi a experiência de vocês?
Eu começo?
Começa.
Bom, eu descobri que gostava de escrever quando estava prestando vestibular. E meu pai é engenheiro, sempre fez muita força para que eu fosse engenheiro. E eu gostava muito de tecnologia, jogava videogame, já estava falando já tarde sobre isso. E ganhei um computador muito cedo, com 11 anos. E, então eu fui fazer engenharia de computação, de, na verdade elétrica, né, com ênfase em computação. Eu falo computação para ficar mais simples. E descobri a internet dentro da faculdade, em 95. Eu fui fazer um estágio e a internet ainda era aquela internet que estava começando comercialmente no Brasil. Era uma internet que estava mais nas universidades, não tinha, estava começando os provedores de acesso. E eu me fascinei assim, com a internet. E quando eu me formei, eu tinha várias críticas à minha faculdade, à Poli. E eu escrevi um texto crítico sobre a faculdade e a internet ajudou esse texto a circular, né? Eu comecei a distribuir isso para jornalistas, o texto acabou indo parar na Folha de São Paulo. Aí eu falei assim, nossa, eu me formei engenheiro, mas eu tenho que continuar esse negócio de escrever e tal. E quando eu me formei, em 98, eu comecei a trabalhar em banco, que nem a gente estava falando aqui. E montei logo uma newsletter e aquilo continuou repercutindo, aí eu recebi, sei lá, telegrama do Rubem Fonseca, comecei a conhecer as pessoas que eu admirava, os jornalistas que eu lia. Na verdade, a internet era pequena nessa época, então você tinha acesso a essas pessoas, não tinha tanto spam, não tinha tanta barreira, né? Não era tanta gente. E eu trabalhava no Banco Real, perto da época da bolha, e o banco estava reestruturando, eu provavelmente ia perder o emprego, estava numa coisa assim meio nebulosa. Eu falei, bom, vou fazer alguma coisa na internet, né? Naquela época tinha gente ganhando milhões, não sei o que. Eu falei, eu tenho que transformar essa minha newsletter, que era uma coisa só minha, numa coisa maior, numa revista com várias pessoas. Então aí eu tive a ideia do Digestivo, aí chamei 10 pessoas que eu sabia também que queriam escrever e, na verdade, naquela época era uma época assim, quase pré-blogs no Brasil. É estranho falar isso, mas assim, não existiam muitas ferramentas de publicação. Então, se você quisesse publicar, você tinha que dominar HTML, conhecer, saber fazer FTP, registrar domínio, essas coisas todas. Então, na verdade, não foi uma coisa pensada, né, respondendo a sua pergunta. A internet apareceu para mim na faculdade, que era uma faculdade que eu nem gostava tanto, mas teve essa oportunidade de eu conhecer, e aí juntou com o negócio que eu gostava de escrever, e eu queria desenvolver esse lado de escrita, né, ligado com o jornalismo cultural. Então foi as duas coisas para mim, né? Tanto é que até hoje eu acho que, assim, eu atribuo, digamos, o sucesso do Digestivo a esses dois lados meus, uma coisa ligada com texto muito forte e uma coisa ligada com computação mesmo, com programação, porque eu acho que não é simplesmente você publicar as coisas, mas é você entender como é que a internet funciona, por exemplo, como é que o Google funciona, como é que você cria um site que seja fácil das pessoas acharem, todo esse aspecto técnico que às vezes não é muito discutido, mas que faz uma diferença tremenda, né? O Google é a nossa banca de jornal na internet, digamos assim. Então, eu acho que eu, na época da faculdade, eu me sentia muito mal porque eu era uma pessoa muito dividida, mas essa divisão continuou. Então, eu acho que às vezes a gente tem esses conflitos de vocação e tal, mas você pode chegar numa solução, digamos, dialética, de ter uma resposta combinando esses dois mundos que pode ser muito rico. Então, eu acho que é legal. E eu acabei... A aproximação com o Cardoso também foi involuntária, porque, na verdade, quando eu comecei o negócio da newsletter, ele já estava fazendo o Ezine, né? Ele estava 2 anos na minha frente, digamos assim. E eu fui descobrir o Cardoso online uma vez. Eu acabei dando uma entrevista de 2000 para 2002, e aí me perguntaram, naquela revista extinta, a revista Play da Conrad, acho que foi o Matias que fez a entrevista, e aí ele perguntou assim se o Digestivo era inspirado no Cardoso online, e eu não conhecia. E aí depois eu fui, enfim, acabei conhecendo o trabalho deles, de escritores, né? Daniel Galera e o Belisário. Cardoso, para mim, são referências não só na internet, mas como na literatura. Eu sempre falo isso, as pessoas Enfim, sempre me pergunto sobre isso também, mas eu acho que esse ambiente que a gente criou na internet, de criatividade, de novos autores, é uma coisa muito rica, cultural, assim, e que às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente está vivendo isso e é uma coisa muito dispersa, às vezes, muitos nomes, uma coisa meio fragmentada, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai ser estudada e que tem uma importância muito grande. Então, não sei se eu respondi, acho que é isso.
Bom, boa noite. De minha parte, assim, a experiência é praticamente a mesma, de um certo modo, mas totalmente diversa de outro. Eu tenho um grande defeito que eu não costumo pensar muito, assim, eu costumo agir muito mais do que eu penso, e se eu pensasse mais, talvez eu fizesse as coisas melhor, mas de qualquer forma, eu acredito muito no acidente, no improviso, no poder, assim, do horror, de ter que, na última hora, decidir as coisas. E foi mais ou menos assim que eu acabei decidindo, no dia que eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular, de me submeter a uma vaga de jornalismo e não de arquitetura, que era o que todo mundo esperava na minha família até então, porque meu pai, assim como eu, também é engenheiro. E a vida inteira eu gostava muito de desenhar. Meu negócio era desenhar, eu ficava ilustrando, enfim, criando personagens, mas desenhando muito. E chegou um ponto na minha vida que eu pensei assim, pô, eu preciso ser prático, né? Eu gosto muito de desenhar, mas eu não vou ganhar dinheiro sendo artista plástico. Eu não tenho nem tanto talento, assim, eu já tinha alguma certa autocrítica. Eu já estava fazendo história em quadrinhos nessa época, assim. E eu fazia história em quadrinhos violentas e profundas e com mensagem, e os meus colegas achavam engraçado. Então eu vi, putz, tem alguma coisa errada, estou fazendo alguma coisa que não está muito certa. E eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas eu pensava que, como o desenho era uma coisa que me trazia um pouco de alento, assim, uma coisa que eu gostava de fazer, talvez eu pudesse ser arquiteto desenhando coisas para o meu pai, e o meu pai ia fazer com que elas não caíssem, porque ele era engenheiro, afinal de contas, e eu sempre fui muito ruim na matemática, então para mim o negócio de calcular não era grande coisa, assim, mas as ideias até que funcionavam. Tanto que, em 95 para 96, os meus avós, eles tinham uma casa de madeira lá em Porto Alegre, estava completamente arruinada pelo tempo, assim, toda mofada. Eu me lembro de um dia de estar caminhando no segundo andar da casa e pisar numa parte que estava um pouco crítica e quase caí no primeiro andar, assim, o pé afundou. E aí meu pai, sendo engenheiro, botou abaixo a casa e resolveu dar uma casa nova para a família. E como eu estava naquela pilha da arquitetura, André, desenha aí a casa no futuro da tua avó e eu vou construir. Aí eu desenhei a casa com meu pai, fiz um projeto arquitetônico todo, puta, vamos fazer arquitetura então. Só que aí chegou uma semana antes do vestibular ou algo assim, e eu estava meio angustiado, pensando, será que é isso mesmo que eu quero fazer? E a minha prima, ela é bem mais velha que eu, a Esther, ela tem 40 e poucos anos, eu sempre fui meio que a boneca dela, ela tinha 15 anos, eu era um bebê, então ela me carregava para cima e para baixo ali, e a gente sempre teve uma relação muito próxima, assim. E ela estava falando para minha tia, mãe dela, que eu nunca tinha ouvido ela falar coisas muito íntimas, mas ela estava falando que ela, se ela pudesse voltar atrás na vida e fazer alguma coisa diferente do que ela fez, ela teria feito jornalismo. Porque ela não tinha feito nada da vida dela, no sentido de ela não tinha feito uma faculdade. E para minha família sempre era muito importante, não, nós temos que fazer, os nossos filhos têm que fazer faculdade, porque minha família tinha uma história rural, de vir do campo, não sei o que, não, os guris têm que ir adiante na vida. E nenhum dos meus primos tinha ido até então. Eu seria o primeiro dos filhos lá dos pontos de Tiarambai que iria para a faculdade, então tinha uma grande expectativa. E eu ali pensando aquilo, ouvindo aquilo, eu digo, pá, jornalismo, de repente é uma. Ela falou o seguinte, eu queria ser jornalista porque jornalismo é uma profissão linda. Tu viaja o mundo conhecendo lugares incríveis, pessoas famosas e tal, comendo bom e do melhor. Eu pensei, pá, isso aí eu podia fazer. Aí fui lá no dia da inscrição do vestibular, meio que tremendo, pensando, pá, o que que vão achar? Minha família nunca foi muito rígida, eles não me censuraram nem nada, mas... Sabe lá, desapontar o pai é sempre uma coisa estranha, desapontar a mãe, o avô, então eu fiquei um pouco tenso, mas não, vou fazer então jornalismo. Aí eu fiz o vestibular e não falei nada pra ninguém. Pra piorar tudo, lá em Porto Alegre, a Federal, quando ela divulga a lista de aprovados, ou divulgava em 97, ela divulgava em ordem alfabética todos os nomes e do lado tinha um código. Esse código era o curso. História mais incrível ainda, o meu sobrenome é Tiarambai, que não é um sobrenome muito comum. Mas, por incrível que pareça, chegaram uma família de Tiarambai no Rio Grande do Sul, se dividiu em algum momento. Os Tiarambai, que na verdade escrevia com J, esse I, o Tiarambai, metade virou Tiarambai com I e metade com Y. E as famílias se separaram. A família com I, que é a minha, não prosperou muito, assim, teve uma história um pouco mais sofrida. Hoje em dia está dando a volta por cima, aquela coisa. Mas a família com Y teve grandes facilidades desde o começo. São donos da vinícola Aurora e grandes investimentos, tem muita grana. Assim. E aí deu o grande azar, ou sorte, enfim, de naquele ano, o André Felipe Tiarambai, filho do Tiarambai com Y, ter feito o vestibular, ter passado pelo vestibular em arquitetura. E aí, meus pais, lendo a lista, o André Felipe Tchernobyl vinha antes do André Felipe Pontes Tchernobyl. Eu acho que era isso. É, enfim, vinha antes o nome do cara. E aí começaram a ficar felizes que eu tinha passado em arquitetura, não sei o quê. Até que o meu irmão se deu conta, e eu não tinha falado nada, eu estava meio paralisado com a recepção tão calorosa. E aí o meu irmão resolveu se dar conta, não, mas peraí, tá, o nome do André aparece duas vezes. Aí eles falaram, é melhor não aparecer duas vezes, o outro era outro cara, enfim, um Y. E eu tinha passado em jornalismo. Aí uma pequena tensão, e agora, o que vai ser? Então, por causa disso, meus pais ficaram, nos primeiros anos, muito em cima de mim. Ó, o que, que tu vai fazer da tua vida, guri? Tu tem que, sabe, legal, muito bom, que tu quer fazer uma coisa tua, tu tá pensando. Meu pai sempre me ensinou a pensar e ir atrás das coisas que eu quero, só que eu não tinha muita certeza que era isso que eu queria, na verdade. Né? Eu até, acho que até hoje eu também não tenho muita certeza do que eu quero, mas, enfim, isso acaba sendo meu combustível. Eu transformei isso num combustível ao longo dos anos, em vez de uma, sei lá, um demérito ou uma barreira. De qualquer forma, eu também não sabia muito o que eu queria, ninguém sabia o que eu queria, e de repente entrei numa faculdade que não era nada do que eu pensava. Porque a faculdade de jornalismo, ninguém sabe o que é jornalismo, na verdade, antes de entrar numa redação e ter, trabalhar um dia de jornalista. Não tem nada a ver com o que aparece na TV, não tem nada a ver com o que ensina na faculdade, é muito estranho, não entendo por que é assim, mas é assim. E, na verdade, logo no começo eu me dei conta que eu não queria ser jornalista, que eu queria ser outra coisa, mas o que eu queria ser? No começo, tinha um, no primeiro semestre, tinha uma cadeira chamada Comunicação em Língua Portuguesa 1. Pelo programa, era uma cadeira bem chata, era uma cadeira só de vamos revisar os advérbios e etc. E vamos usar a gramática. Só que o professor que eu tive, que já era o terceiro substituto, porque era uma cadeira que ninguém queria dar, porque pagava mal, enfim, o professor, então ninguém queria fazer a cadeira. Eu me lembro que um dos professores substitutos que eu tive era um cara barbudão, cabeludo, estilo rolo, assim, do Maurício Souza. O cara chegou na aula no primeiro dia, escreveu uma letra do Renato Russo no quadro, e a gente ficou analisando a letra do Renato Russo. E eu pensei, tá, legal, interessante, uma abordagem diferente, que o cara nunca mais apareceu. O cara deu aquela aula, assim, o rolo ali, a aula do Renato Russo, foi estranho. E aí veio esse cara, o Paulo Sebem, que era um cara do departamento de letras, e que ele também não estava muito afim de dar aula, mas acho que logo no começo ele sacou, porque ele pediu para todos os alunos escreverem assim, uma apresentação em forma de texto. E quando ele leu esses textos, ele meio que se deu conta, ó, a gente tem uma turma boa aí, vamos trabalhar coisas legais com eles. Entre os meus colegas estava o Galera, por exemplo, foi ali que eu conheci o Daniel Galera, o Marcelo Trezor, que depois virou também um dos fundadores do Cardoso Online, enfim. E muitas outras pessoas que hoje em dia, enfim, são publicitários, são jornalistas de algum destaque, estão fora do país, a maioria deles, outros em São Paulo, mas enfim, gente que foi dar muito certo na sua vida. Mas naquele momento ninguém sabia, e esse cara, o Paulo Sebem, se deu conta, ó, esses caras podem ser bons escritores. Então ele transformou aquela aula, que poderia ser chata, numa oficina de textos. Botava todo mundo para escrever um texto sobre um tema qualquer, na outra aula, todo mundo tinha que ler o seu texto, não tinha desculpa, ah, não quero ler meu texto, não tem essa frescura, tem que ler o texto. Lia o texto, e os outros colegas eram incentivados a dizer, não, tá uma merda esse teu texto. Claro, se estivesse bom, não, né? Mas assim, ah, o cara escreveu uma coisa ali que não está muito boa, era incentivado a criticar. E ali surgiu uma turma, assim, umas 20, 30 pessoas que ficavam lendo seus textos, ficaram com vontade de escrever. Nem todo mundo queria escrever. Muitos ali eram da publicidade, queriam só passar aquela parte mais elementar do curso para começar a falar de layouts e de campanhas. Outros eram jornalistas com aquela cabeça de não, eu vou ser um grande jornalista do meu tempo, quero fazer grandes reportagens, viajar para a África, não sei o quê. Mas naquele momento, assim, o Sebem, esse professor, conseguiu usar toda essa energia para fazer com que as pessoas criassem coisas totalmente novas. Ele nos convenceu de que a faculdade era um lugar para a gente experimentar. Logo, quando a gente estava se empolgando com os experimentos, estava ficando legal a discussão, porque a discussão daí, no começo, claro, todo mundo tem que chegar um texto do outro, todo mundo ficou meio assim, uns meio que brigaram e tal, mas aos poucos a gente foi se encaixando, quando a gente estava começando a ficar num clima bom, assim, que a gente sentava, destruía o texto um do outro e melhorava o texto um do outro, de repente veio uma greve, que durou 6 meses. E aconteceu uma coisa engraçada que todo mundo que eu conheci naqueles primeiros 6 meses, eu não tinha trocado telefones, mas eu tinha trocado e-mails. Era uma coisa nova. Isso foi em 97, a internet estava começando a ser alguma coisa, né? Eu me lembro que para instalar a internet no computador, o cara ganhava um kit com uma caixinha com 10 disquetes para instalar a internet, né? Era um troço absurdo, assim. E aí entrava por minuto, né? Eu me lembro que ficava 3 minutos por dia, assim, senão não dava para pagar. Era um plano de 15 horas, era um troço ridículo, né? Enfim. E aí, pessoal, todo mundo ficou com seus e-mails. E acabou, e eu tinha greve, a gente não podia ir para a aula, a gente ficava trocando e-mails e conversando, assim. E eu, nessa altura do campeonato, já tinha botado a minha cabeça no jornalismo e achei, bom, eu quero ser um colunista de uma revista. Então eu inventei uma coluna de revista, que era o que foi o começo do Cardoso Online. Eu pegava e eu tinha escutado alguns CDs, escrevia lá uma resenha sobre CDs. Li um livro, fazia um comentário sobre o livro. abrir o jornal, ler as notícias, ou o que eu vi na TV, fazer um comentário sobre as notícias, e transformar em vários blocos, como se fossem várias sessões de uma revista, mas do tamanho de um e-mail, sei lá, um troço assim, que talvez impresso ali umas 4, 5 páginas. E eu mandei para esses 20, 30 colegas dessa cadeira, desse Paulo Sebem, durante a greve. E as pessoas começaram a responder com seus textos também. Por exemplo, um cara que leu um outro livro daquele mesmo autor, escreveu também uma resenha e mandou só para mim. E foi fazendo isso. E aí, ao final de uma semana, vários amigos tinham lido aquele meu primeiro texto e respondido aquele primeiro texto. Não só, que legal, ou tipo, ah, muito bom. Não, eles tinham escrito textos inspirados por aquele meu texto. Tinha inspirado um monte de gente a fazer algo parecido. Aí me deu um estalo de juntar tudo aquilo num novo texto, e mandou um novo e-mail, aliás, e mandar para umas pessoas com um nome. Eu não tinha um nome ainda, na verdade. E eu já era o Cardoso na época, e eu tinha um colega que começou a brincar com ele. Um cara muito criativo, daí ele inventou Cardoso Online, virou o apelido do jornalzinho esse que eu mandava, porque eu era o cara que ficava mais tempo online. Eu estava sempre arrebentado de grana lá, porque eu estava sempre estourando os limites lá que não podia. Meus pais, puto da cara, esse guri aí só dá despesa, né? No jornalismo você está perdendo dinheiro com isso. E eu ali, né? Ficando horas e horas. O Cardoso Online chegou a ser para mim mais, foi a coisa na qual eu mais trabalhei na minha vida, disparado, não ganhava um tostão, eu gastava muita grana, e assim, eu ficava 8 a 10 horas por dia, lendo, editando, isso, claro, no período de mais pique assim, dele, quando ele estava mais na... que muita gente colaborava no Brasil inteiro, mas no começo era aquela coisa entre 20 amigos, os 20 amigos trocando textos, eu organizando tudo numa coisa só, como se fosse uma revistinha por e-mail. E de repente aquilo saiu fora dos amigos, né? Os amigos começaram a mandar para amigos, mandar para outros amigos, e como era tudo muito novo na internet, as pessoas não sabiam o que aquilo ali estava acontecendo, todo mundo meio que se interessou, quis participar de alguma forma. E assim, isso é para ilustrar que nada foi pensado, foi muito acidental. Eu ouvi dizer uma vez, lendo sobre biologia humana, que o caminhar do ser humano, na verdade, não é um ato tão consciente, é uma série de tombos controlados. E eu acho que, assim, tudo o que aconteceu com a minha carreira, por assim dizer, é uma série de tombos controlados, menos controlados que eu gostaria que fossem até. Mas eu não sabia, por exemplo, que por causa daquela aula, daquele cara, daquele Paulo Sebem, ia desvirtuar totalmente a minha cabeça do que eu estava pensando do meu futuro, que não era muito brilhante, não era nada, assim, não sabia o que queria, mas para esse lado de escrita, que foi um troço muito forte na minha vida durante muitos anos, e de repente ela se ramificou, porque hoje em dia eu trabalho exclusivamente com escrita. Mas eu não posso dizer que eu sou, digamos, um escritor no sentido que a gente usa no Brasil a palavra escritor. Eu escrevo para jornal, eu escrevo para rádio, eu escrevo para TV, eu escrevo para cinema, eu escrevo para internet, eu escrevo até para livro, eu escrevo para qualquer coisa. Mas não necessariamente ficção, por exemplo. Eu acho que existem algumas confusões com essa palavra escritor no Brasil. Então, de qualquer forma, nada é controlado, as coisas vão acontecendo. Se alguém me oferece um trabalho, eu acho que eu posso fazer, eu vou tentar no mínimo.
Eu vou aproveitar, Cardoso, isso que você falou sobre... Essa tua história, você conta que, então, na faculdade você foi estimulado, né, de certa forma, por esse professor, encontrou os colegas que ideais para essas experiências e acabou trabalhando dentro da tua área. Uhum. No teu caso, Júlio, eu queria saber, por exemplo, por que você foi para o jornalismo cultural, vindo de outra área, mas também queria, de uma forma mais ampla, entender uma coisa. Será que a área cultural é uma área... tem muito a ver com a internet, porque muita gente pensa em ganhar dinheiro na internet, pensa em pornografia, na hora. É uma maneira de ganhar. O jornalismo cultural tem a ver com a internet nesse sentido? Também queria que você falasse.
E ganhar dinheiro, você disse?
E ganhar dinheiro também é uma coisa que funciona.
Eu acho velocidade. Que, no meu caso, eu era um leitor assíduo do Paulo Francis, né? Saudoso Paulo Francis. E também gostava muito de ler o Nelson Rodrigues, embora já tivesse morrido, né? Que aquelas edições que o Rui Castro fez dos livros da produção jornalística dele pela Companhia das Letras no começo dos anos 90. E, assim, o jornalismo cultural era uma coisa meio... uma consequência das minhas leituras, vai. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com cultura. Quando eu estava prestando vestibular, eu lembro que eu pensava assim, se eu fosse prestar uma coisa totalmente sem me preocupar com dinheiro, com carreira, talvez eu prestasse música. Eu adorava música, tocava instrumento.
Qual instrumento?
Tocava violão, guitarra. Então, assim, eu tinha muita ligação com a cultura. Eu tenho um tio que é muito culto também, que foi um exemplo para mim, assim. Então, me apaixonava por esses temas culturais, digamos. E quando o Paulo Francis morreu, isso talvez seja uma coisa que explique um pouco. O Daniel Pisa, que hoje está no Estadão, editor executivo do Estadão, ele escreveu uma coluna muito assim, emocionante, porque ele tinha uma relação meio filial assim, com o Paulo Fez. E eu trabalhava nessa consultoria que você falou e eu li a Gazeta Mercantil todos os dias. E sexta-feira, principalmente, que o Daniel Pisa fazia um caderno cultural que marcou a época, que era o caderno fim de semana, no final dos anos 90. E quando ele publicou esse texto do Paulo Francis, era, de novo, o começo da internet, e eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para ele, né? Na verdade, eu acabei mandando um fax com o meu e-mail, porque não tinha o e-mail dele lá no jornal, né? Aí eu falei assim, bom, se ele quiser falar comigo, meu e-mail está aí. E foi uma surpresa enorme, assim, quando eu recebi o e-mail dele. Então eu falei, nossa, tipo, esse negócio funciona, né? Você consegue falar com os caras que antes eram intocáveis, assim, pelo menos na minha situação, que eu não era da área de jornalismo e não imaginava que eu tivesse um contato tão direto com um cara que eu tinha organizado o último livro do Paulo Francis. Falei, nossa, o que está acontecendo, né? Então, assim, eu comecei a ter uma correspondência com o Daniel Pisa, porque como também a internet era muito nova, a gente escrevia e-mails longos, sabe? Era assim meio que um negócio da continuação da carta ainda, né? No começo, é estranho falar hoje, porque hoje a maioria dos meus e-mails é uma linha, sabe, assim, você respondendo alguma coisa, de bate-pronto, né, e você tinha esses diálogos, né, que você lê aquelas correspondências dos escritores, fala, nossa, mas quanto que as pessoas tinham tempo para escrever essas cartas, e aquela época a gente fazia isso, assim, meio de uma maneira, talvez inspirada nisso. Então, assim, o meu início no jornalismo cultural tem a ver com essa... com um exemplo do Paulo Francis, que para mim, sobretudo, era um jornalista cultural, apesar dele se meter com política e ficar muito conhecido pelas polêmicas e tal, eu gostava de ler a parte cultural dele, eu geralmente pulava aqueles comentários econômicos que ele colocava lá. E o Daniel Pisa, porque era um cara que tinha ligação com o Francis e que é um cara que eu podia dialogar. Então, assim, acho que foi essas duas coisas que me levaram, e talvez a inspiração do fim de semana, a fazer uma revista eletrônica cultural na internet, que era uma coisa que eu não via muito, assim, não via muita gente fazendo, e também porque eu conhecia gente que queria fazer parte disso e não sabia como. Eu conhecia, sei lá, tinha amigos que eram jornalistas, tinha um monte de palpiteiros em várias áreas, assim, que eu falava, pô, esse cara poderia participar, né, de repente se a gente fizesse alguma coisa junto. Então foi um pouco essa evolução. Mas o que eu acho que funciona, agora respondendo a sua segunda pergunta, por que que o jornalismo cultural funciona na internet? Porque ele tem esse lado impressionista, né, que, assim, todo mundo tem uma opinião sobre um filme, sobre um livro que leu, sobre uma música. E eu acho principalmente entre os jovens, né? Que a gente, por exemplo, na escola, eu lembro que eu tinha alguns colegas que eu ficava conversando sobre música, sei lá, o ano inteiro. Então, assim, era uma loucura, assim, a troca. E se existisse internet naquela época, seria na internet, né, que a gente ia discutir esses assuntos. Então, eu acho que é meio natural, assim, que as impressões, essa coisa de sentimento, de sensação que a arte te provoca, ela acaba migrando para a internet porque é muito fácil, né, de publicar, enquanto que outras áreas, por exemplo, sei lá, num extremo, assim, jornalismo econômico, não dá para você ser leviano, né, chutar um negócio assim, eu acho que a taxa de juros no mês que vem vai ser tanto, não? Ninguém tem opinião sobre isso, né? Você é uma pessoa muito técnica. Mesmo política, as pessoas têm opinião, mas é uma coisa meio assim, que nem opinião sobre futebol e tal. E eu acho que a cultura, eu não sei, eu vejo muito, no nosso caso, o crescimento do site também tem a ver com isso, assim. Se o site fosse um site colaborativo de economia, por exemplo, eu não sei se teria tantos colaboradores, sabe? Porque... Não acho que é um assunto que desperte tantas paixões, sabe? E as pessoas brigam por aqueles temas e, sei lá, as ideias. Então, eu acho que essa questão do impressionismo é muito forte. Agora, esse negócio todo está migrando meio para as redes sociais, né? As pessoas acabam compartilhando meio no Facebook, no Twitter, mas ainda continua muito forte, né? Então, eu acho que, eu não sei, uma explicação que eu dou para o fato do jornalismo cultural ter crescido na internet é isso. Mas eu não acho que é uma coisa, enfim, digamos assim, uma contribuição só nossa, mas é uma questão da, acho que da natureza, né, desse tipo de jornalismo, eu acredito.
Bom, pegando carona no que você falou agora sobre a maneira como se encara o escritor no Brasil e no mundo, no caso, o jornalista cultural não sofre um preconceito, eu acho, por estar na internet, né? Mas o escritor de internet, que é um termo errado, né? Sofre isso, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que você acha que ainda quem escreve na internet, principalmente, não resenhas ou publica entrevistas,
sim, quem
tem um trabalho, faz ficção, fica visto assim?
Eu não sei se ele ainda é visto assim, talvez sim, de uma certa forma, mas é que tem toda aquela... O livro tem um peso muito grande, né? Apesar de eu ter sempre sido contra essa história de... Eu sempre fui meio iconoclasta, assim, não gostava muito das coisas como elas eram e sempre tinha minhas opiniões, que nem sempre é muito bom, né? Ser sempre contra, assim, também é ruim. Eu não era sempre contra, mas enfim. Mas nesse lance do livro eu era sempre contra o fato de alguém escreve a vida inteira na internet e ele não é escritor, tanto quanto alguém que lançou um livro. Uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, é que o meu primeiro livro, na verdade o único livro solo que eu tenho até hoje, ele é uma coletânea de 41 textos que foram publicados antes, ou no Carlos Online, ou em alguns dos meus blogs, ou em algum site literário, enfim, foi publicado na internet, em nenhum outro lugar. Mesmo assim, até um dia antes do meu lançamento, se eu ia dar uma entrevista, se eu ia participar de alguma coisa, um painel, estava lá no crédito, a André, Felipe Tchernobai, o Cardoso, blogueiro ou jornalista, que era uma coisa que eu praticamente não exercia, assim, mas escritor nunca, não, Deus me livre de botar escritor ali. Aí, pô, lancei meu livro, que tem essas coisas que eu tinha escrito 8 anos atrás na internet, estava escrevendo quase 10 anos na internet, agora era escritor. Então, só por causa de um pedaço de papel ali, cheio de tinta, eu virei escritor. Sabe?
Uma formalidade.
É um diploma, né? É quase um diploma. Eu acho engraçado assim, isso. Acho que não faz muito sentido. E a minha geração, quando começou a publicar, digamos assim, em 90... Não, no começo dos anos 2000, assim, nos 20 e pouquinhos anos, assim, Clara Verbuck, Daniel Galera, sofreram acho que mais. Eu, na verdade, quando eu fui apresentado, eu já fui apresentado meio como escritor da internet, e o fato de eu escrever de uma maneira completamente fora do padrão também já contribui para se criar um rótulo. Porque assim, eu gosto de botar as palavras em caixa alta no meio do texto. No começo, as palavras em caixa alta, elas tinham um propósito de destacar palavras que eu escrevia errado de propósito, ou palavras que eu tinha preguiça de procurar no dicionário. Porque no começo da internet era difícil tu consultar o Google ali a qualquer momento para ver se estava escrevendo certo, sei lá, expansível, por exemplo. Aí eu botava expansível, se eu não sabia se estava certo expansível, que também é uma palavra bonita, assim, se dá um destaque no expansível não fica ruim, aí eu botava expansível em maiúsculo. Alguma palavra em inglês que eu não sabia direito a grafia, ou um galicismo qualquer, uma palavra em outra língua também ia para maiúsculo, gíria ia para maiúsculo, e de repente várias coisas começaram a ir para maiúsculo, e de repente o meu processo mental se manifestou em cima daquilo, e eu escrevi de uma forma que, quando eu lia o texto, quando eu lia aquela palavra em maiúsculo, ela tinha uma outra entonação, que nem sempre é uma entonação que as pessoas dão quando leem, porque era uma coisa que eu estava pensando quando eu escrevi. Então, assim, meu texto é todo esquisito. E aí falava de temas muito estranhos, às vezes eram uns circunlóquios, assim, que eu falava sobre nada, mas de uma forma meio interessante no sentido do uso das palavras. Era bem formal, uma brincadeira mais com as palavras e significados dela. Eu tive bem essa clareza ontem, que meu irmão está se formando em letras, em inglês, e o trabalho final dele vai ser traduzir alguns dos meus textos. Daí ele me levou um texto, que é um texto bem simples até, que é o texto que abre meu livro, chama Brain Damage, que é o seguinte: são dois rapazes que estão sentados num morrinho fumando maconha. E aí aparece a polícia e segura eles. E aí os policiais, na verdade, seguraram eles porque os policiais queriam que eles ensinassem aos policiais como enrolar um baseado. Porque, segundo os policiais, tem uma teoria de que o policial enrola muito mal um baseado, então a gente não quer prender nenhum maconheiro. Quando a gente vai em cima de um maconheiro para parar ele, para ele nos ensinar, que a gente não consegue, a gente tem dificuldades e tal. E o texto era isso. E aí ele é cheio de palavras com segundas intenções. E, cara, era tão complexo o negócio, assim, tinha tanta ligação com outras coisas que eu tava pensando, que quando meu irmão traduziu alguns trechos, em inglês eles funcionaram muito melhor os trocadilhos do que em português, porque provavelmente eu tava pensando trocadilho em inglês já, né? Um trocadilho, eu tava traduzindo um trocadilho intraduzível só para quando alguém fizesse a versão para língua certa, isso aparecer. Então, assim, tem esse monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver com a internet, né? Isso teria surgido na minha escrita de uma forma totalmente natural, porque faz parte do meu processo mental. As minhas histórias em quadrinhos já eram assim, os textos, as coisinhas que eu escrevia ou que eu inventava quando eu era pequeno, as brincadeiras que eu tinha com meu irmão, as coisas que eu fazia, elas eram todas seguindo essa lógica meio fora do patamar, assim. Então a internet não me influenciou o meu texto em nada, e não influenciou o texto que eu conheço, de ninguém que eu conheço em nada. Tanto que as pessoas que tiveram, digamos, o texto influenciado pela internet, no sentido de botar, as abreviações, ou aquelas grafias um pouco diferentes, o que também servia para contribuir contra o meu texto, porque eu fazia as grafias diferentes com outra intenção, eu ajudei a confundir, confesso, não foi de propósito, como eu digo, é sempre por acidente, né? Mas esse peso que existia nessa época, eu acho que ele não só saiu, porque, por exemplo, Galera, que foi, eu digo assim, o grande símbolo desse cara, que sofreu bastante no começo, porque tinha publicado exclusivamente pela internet, de repente ele publica um livro pela editora que ele criou, a Livros do Mal, e ele tem um sucesso porque ele é um livro bom, e ele chama a atenção da Companhia das Letras. E a Companhia das Letras convida ele para publicar o próximo livro, e é um livro bom, que ganha um monte de destaque, e a Companhia das Letras reedita o primeiro livro. E aquele primeiro livro são textos que tinham sido escritos para a internet, ou são publicados no Cardoso Online. Mas se tu não falar isso para ninguém, ninguém vai perceber. Não tem nada ali que indique, isso aqui é literatura de internet. A única coisa que aconteceu é que, como ele tinha à disposição dele a internet, ele publicou primeiro ali. Estava na cara dele, por que ele não publicaria? Então, eu nunca vi, eu que estava talvez dentro disso, desde o começo, nunca vi essa separação entre escritor de internet e escritor de livro. Porque seria a mesma coisa que dizer, sei lá, escritor de máquina de escrever, escritor de computador e escritor de caneta na mão. O que é melhor ou pior? Melhor ou pior são as ideias, ou a forma como o cara trata a língua portuguesa, ou a língua que ele estiver escrevendo, enfim. A ferramenta que ele usa é irrelevante, né? O cara pode esculpir uma peça linda com um sabonete e uma colher, e pode esculpir um troço horroroso com um formão e pedra pomes, enfim, sei lá, mármore, ouro. Então, acho que, assim, a internet, ela é uma coisa muito difícil de ser definida, porque ela pode ser definida de várias formas. Ela é uma ferramenta, mas ela também é um veículo. Ela também é uma extensão do nosso corpo e do nosso pensamento hoje em dia, da nossa identidade. Então, ela é muitas coisas em uma só. Aí é muito fácil tu tomar tudo pelo conteúdo, confundir uma coisa com a outra. Eu entendo que as pessoas têm essas dificuldades, todo mundo tem. Nós que estamos dia a dia ali experimentando na internet, descobrindo como é que ela funciona, a gente também esbarra nisso. A gente não, tanto que ninguém tem uma resposta boa para isso, ninguém consegue separar essas coisas. Na minha experiência, o que eu fiz foi ignorar que isso existe, que existe uma separação, e misturar tanto que o meu texto já não tem mais uma ficção e uma não ficção. Ele é verdadeiro, mas também não é. Ele tem, enfim, elementos que poderiam estar online e offline. Ele é uma mistura de tudo. E a minha vida, eu não consigo pensar ela mais assim, uma vida online e uma vida offline, e separar as duas coisas, pessoal do profissional. É tudo muito misturado. E não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma marca bem comum a todo mundo dessa geração, independente da idade. Geralmente, quem é mais novo percebe menos e sofre mais, no sentido de incorpora mais essas novas dicotomias, por assim dizer. Quem está na idade intermediária, que eu acho que quem está na faixa dos 30 a 35, que viveu num mundo analógico e recebeu uma idade muito tênica, um mundo digital, e teve algum tempo e alguma argúcia e alguma astúcia para se adaptar, esse cara, que sou eu e que são as pessoas que estão gravitando nessa minha faixa de 5 anos para cima e para baixo, tem alguma noção de que como isso confunde as pessoas. Mas quem veio antes disso não consegue entender, e quem veio muito depois não percebe nem que isso está acontecendo.
Eu vou pegar uma pergunta só depois pra complementar o que ele falou. Que
só uma curiosidade, você tem, só sim ou não, você tem alguma vontade ainda de publicar em livro alguma coisa?
Sim, claro.
Mas você tem um fetiche pelo livro, ou você acha que...
Eu tive uma bronca grande com o livro, comecei a divulgar em várias palestras, debates e congressos que eu ia, que o livro ia acabar em 50 anos. Aí depois eu diminui para 20, aí causava assim, nas plateias, reações muito ferozes, né? Não foi por isso que eu parei de dizer isso, mas porque eu comecei a me envolver com o mercado editorial. Comecei a prestar consultoria, por exemplo, para a Companhia das Letras, outras editoras, conversar com essas pessoas que estão publicando no Brasil hoje. E quando tu vê os números e vê que aumenta, aí tu pensa, bom, não pode acabar, se está aumentando a venda, tem alguma coisa errada aí, e o errado sou eu. Então, pelo menos eu admito, vendeu um tipo no escuro. Se eu tivesse sentado ali daqui a 20 anos e acabar o livro, bom, ia ganhar muito dinheiro, ia ser tratado como guru. Mas eu errei, não vai acabar. Eu acho que vai ser o contrário, vai ter cada vez mais livro, vai mudar totalmente o que é hoje o conceito de livro, vai ser um objeto de status, um objeto de luxo, o livro, mas ele vai continuar existindo, leitores vão continuar existindo, e eu estava errado.
Desculpa. Então, o que eu acho assim é... Você falou que no jornalismo não tinha essa separação, mas tinha também. Eu acho que ainda tem, para alguns casos. E, na verdade, eu acho que é uma questão assim de quem estava fazendo a coisa antes e quem começou a fazer numa outra plataforma, e quem estava fazendo não queria que o que estava sendo feito, sei lá, numa tradição do jornalismo de décadas ou até de séculos, dependendo do veículo, não se misturasse com aquele pessoal que estava vindo e que, de repente, não, às vezes não tinha tanto assim, aquela relação com, enfim, com as normas, com os padrões, com todo o cerimonial da profissão, uma coisa assim. Então eu acho que teve um lance assim, meio de falar, olha, esse pessoal que está vindo aí, eles não fazem jornalismo, eles não fazem literatura, né? Não fazem que nem a gente faz, sabe? Esses moleques aí que estão chamando atenção, não sei o quê, mas veja bem, eles não são jornalistas, não são escritores. Então teve uma separação, eu senti isso na minha área também, assim que tinha várias pessoas que falavam, ah, mas você só publica na internet, você não publica no papel também, não sei o quê. E na verdade, no Digestivo a gente sempre tentou fazer uma ponte, assim, até a gente tem uma sessão que é dos ensaios, que a gente sempre publica os jornalistas conhecidos que gostavam do site e que às vezes não estavam publicando em nenhum lugar. Aí falavam assim, pô, o primeiro cara que fez foi o Giron, né, Luiz Antônio Giron, que é editor de cultura da época hoje. Ele falou pra mim assim, pô, eu tô com um texto que ia sair no Valor Econômico, mas cortaram, você não quer pôr no Digestivo? Daí eu falei, nossa, posso pôr, mas assim, eu tenho que mostrar, né, que é um cara que está vindo na outra direção, né, do que a gente. E essa sessão funciona muito bem, é muito legal. A gente já publicou, sei lá, já publiquei todos os meus ídolos, Rubem Fonseca, Milor Fernandes e tal. E a gente sempre tentou fazer essa ponte com relação à imprensa constituída, digamos assim, mas eu sinto que tem um pouco de resistência, porque eu acho que também é natural, porque eu acho que tem um pouco do medo do desconhecido. Um pouco do medo também de que esse pessoal que está vindo aí vai pegar o nosso lugar, sabe? E eles não sofreram o que a gente sofreu, eles não passaram por tudo que a gente passou, eles vão pegar um atalho e vão aqui, vão sentar na minha cadeira, sendo que, pô, eu ralei, eu fiz faculdade, sabe? Tem um pouco isso, eu acho. Claro que cada vez diminui mais, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que diminui, você perguntou agora para ele, tem tudo a ver. Diminui assim, o desejo, o pessoal. Tem muita gente na internet que já não tem aquele sonho, assim. Eu lembro no início do Digestivo, da minha publicação na internet e tal, que todo mundo, basicamente, o desejo era ir para um veículo impresso, né? Assim, era, eu estou fazendo isso aqui, mas é que eu quero chegar, ser colunista do Estadão, sei lá, da Folha. E aí agora você vê eles mesmos, né? Você vê que essa mudança na Folha, eles aumentaram dramaticamente o número dos colunistas. Então, assim, é um reflexo tão grande de como a internet influenciou. Quer dizer, agora você tem um monte de gente falando, né? E era a crítica que eles faziam à internet. Ah, mas quem é esse monte de gente? As ideias são muito fragmentadas, as pessoas estão falando uma cacofonia, né? Uma confusão. E eles estão, eles mesmos estão sofrendo um reflexo disso. Então, eu acho que tem muito mal entendido nessa história, né? E eu sempre observei a turma do Cardoso com relação, que era com relação aos livros, né? Porque eu lembro quando saiu os livros da Livros do Mal, da editora que eles fundaram, era estranho, né? Era tratado assim como uma coisa exótica, tipo assim, essa molecada, até o nome da editora, né? Tinha assim, um negócio assim, como se fosse uma ingenuidade, sabe? Um negócio menor, porque era uma coisa assim, talvez mais rebelde, não sei, de não seguir os parâmetros, né? De não submeter. Mas eu acho que foi muito legal, porque o projeto acabou furando os bloqueios, né, que existiam. E aí, sei lá, eu lembro que saiu a resenha do José Castelo falando dos Livros do Mal. Então, eu acho que no final, aos trancos e barrancos, a gente vai equacionando essas diferenças, né? E hoje, assim, eu não me incomodo tanto com isso, mas até porque eu acabei publicando todos os lugares que eu queria e tal. Mas, assim, o que eu mais gosto de fazer, eu vejo que, assim, eu nasci para publicar na internet, sabe? É estranho. E às vezes eu publico no papel, eu sinto falta, assim, de hiperlink, de coisas, sabe? Da perenidade do negócio da internet, de você poder passar para as pessoas. Às vezes você publica numa coisa impressa e a pessoa fala, mas cadê? Onde está na internet? Como é que eu leio? Fala, infelizmente o site da revista é fechado, não circula. Bom, me manda o texto então pelo e-mail, sabe? Então é engraçado como acabou que o paradigma também nesse meio tempo mudou, né? E eu acho que também mistura, não sei se a gente vai, eu vou me estender muito na resposta, mas mistura um pouco com a crise da imprensa também, né? Sim. Então eu acho que como os lugares foram diminuindo, os espaços na imprensa foram diminuindo, eu acho que os jornalistas que continuaram, principalmente no jornalismo cultural, que cada vez tem menos gente fazendo mais coisa, né? Eles ficaram muito aguerridos, assim, para defender o lugar deles, né? Então, assim, chegavam os bárbaros, né? Que eram nós, assim, e falavam assim, não, mas vocês não vão... Pô, vocês chegam aí... Então, querem, que nem fala lá em São Paulo, você está chegando atrasado e já quer sentar na janelinha, sabe? Então, acho que tem um pouco disso, assim, um mal entendido.
Se você me permite lembrar, teve a campanha do Estadão, né? Aquela campanha que foi ofensiva para os blogueiros, que eu acho que demonstrava um pouco desse medo, né? E também tem a questão da credibilidade, né? Por que é que havia esse medo? Ou por que a internet dava essa impressão de não ter tanta credibilidade quanto uma corporação, né, trabalhando com jornalismo?
Mas isso continua assim, isso não, nunca vai mudar, né? Porque por mais, assim, vai demorar muitas gerações para que, sei lá, uma notícia publicada num site globo.com seja menos importante do que uma publicada em qualquer blog. Não sei, eu particularmente não consigo, por mais que tenha várias outras fontes onde eu leio as minhas coisas, enquanto não seja uma fonte oficial mesmo, eu não considero aquilo verdade, né? Eu acho que, assim, hoje em dia a internet dá... Primeiro, eu acho que as grandes empresas em geral, elas subestimaram demais o poder da internet. Primeiro porque elas não sabiam o que estava acontecendo, ninguém sabia. Ninguém sabia, não tem que dizer alguém, ah não, porque eu vi exatamente a vez que aconteceu, não tem como, assim. Ninguém sabia o que ia acontecer e a internet se tornou uma coisa muito maior do que... Porque ela é uma coisa essencialmente colaborativa, então todo mundo pode colaborar um pouco para que ela se torne algo maior. E... não é assim que funciona numa empresa tradicional, é uma coisa fechada, decidida por poucas pessoas, tem uma cabeça, tem um centro, a internet não tem um centro, né? Tem essa... E existe, por exemplo, aquilo que tu falou, assim, toda a minha frase na entrevista sobre internet igual a compartilhar. Tem um negócio chamado Manifesto Hacker, que foi escrito acho que em 82, nem tenho muita certeza, e basicamente o que ele diz, assim, esse Manifesto Hacker, é que tudo que é de cultura e de informação, ela pertence ao mundo e ela tem que ser compartilhada. E as pessoas que são os hackers originais, de verdade, elas, dentro da hierarquia hacker, usando de novo o termo, elas ganham pontos, elas se tornam mais visadas, elas se tornam mais importantes à medida que elas colaboram mais. Se tu descobre como, por exemplo, descobre como montar um ar-condicionado a partir de peças usadas de carro e tu divulga essa informação, isso é muitos pontos para ti. O que seria demérito? Seria tu pegar essa tua nova receita milagrosa e ganhar muito dinheiro em cima disso, explorar outras pessoas e tu poderia ter feito isso de graça. Enfim, é um troço meio complexo, é uma ética diferente, mas é uma ética que faz com que, por exemplo, que os sites estejam no ar, porque... E muita gente derrubando o site o tempo inteiro. A própria Wikipedia, que é um negócio totalmente aberto, a gente estava falando agora antes ali. A Wikipedia é um site onde qualquer um pode escrever qualquer coisa. Eu não sei se vocês já leram, por exemplo, a biografia do Daniel Galera na Wikipedia. Alguém foi lá e escreveu: Daniel Galera, não sei o que, alguém é fazendeiro. E não é fazendeiro, mas é escrito lá: Daniel Galera, escritor, publicitário, porto alegrense, fazendeiro, não sei o que. E tá lá, fazendeiro, sabe? Alguém fez essa história e ninguém modificou até agora. Mas, em geral, um artigo relevante da Wikipedia, se... Não estou querendo dizer que a galera é irrelevante também, não me entendam errado, mas um artigo muito grande da Wikipedia, alguma coisa que tem uma vigilância um pouco mais em cima, especialmente em inglês, que é uma língua que é mais cuidado mesmo, qualquer coisinha que tu for lá e alterar, qualquer pessoa pode alterar. Tu pode ir lá agora e alterar. Mas não vai ficar mais do que um minuto no ar. Tem alguém que está olhando e vai corrigir. E essa pessoa corrige isso de graça porque ela acredita que a informação deve ser livre, que a informação deve ser correta e que ela deve estar acessível a todos. Então, assim... Eu vejo, na verdade, nessa coisa toda da internet, uma coisa muito positiva. A gente vive a vida inteira reclamando de como as coisas são, a corrupção, a violência, a fome, mas e como o espírito humano está se degradando. Mas sei lá, cara, pode ser uma utopia, pode ser uma coisa totalmente errada, pode ser um papo meio estranho, mas eu vejo nessa ética da internet uma coisa muito positiva, porque se as pessoas se educarem ao longo de várias gerações a fazerem isso, a, enfim, se preocuparem com os outros, né, se interessarem pelos outros, fazerem uma coisa não só por si, mas pelos outros. E, inclusive, ganhar pontos dentro da internet é tu fazer algo pelos outros. Então, assim, tu tá agradando o teu ego, que sempre é importante, e também tá agradando os outros, tá? E fazendo com que a raça humana evolua. Eu vejo com lados muito bons, muito positivos, isso, eu acho que isso um dia ainda vai se refletir de uma forma muito mais forte na sociedade, porque a internet reflete muitas coisas em vários níveis, em termos de valores também. é um processo longo, é um processo lento, a gente está no meio dele, é difícil prever se isso realmente vai acontecer, mas no momento meu prognóstico é otimista. Eu acho que o que a gente está fazendo na internet, de forma anônima ou não, ela é uma revolução sem precedentes, e o melhor de tudo, que é sem sangue, porque toda revolução em geral tem sangue, tá? Dá uma canseira esse negócio de sangrar, né?
Tá certo. Acho que a gente vai abrir agora para perguntas de vocês. Quero ver se tem alguém aqui, já que tem alguma coisa. Alguém? A primeira pergunta é mais difícil.
Eu queria falar que o teu prazo de 20 anos, o teu prazo de 20 anos, ou 50, para o livro acabar, eu acho que já acabou. Isso aí são estertores das companhias, das editoras. É, você pode pegar livros antigos, livros modernos, está tudo na internet, ou alguém vai colocar daqui a pouco. A civilização do papel acabou. Talvez as editoras não tenham se dado conta. Essa é a minha opinião.
Sim, sim, entendeu? Sim.
Não, por causa da economia, o problema das árvores, elas precisam de espaço, elas gastam água, tá. E cada livro significa árvores. A gente refloresta, mas isso também é uma coisa cansativa. E o livro não precisa mais da árvore.
Claro.
Não sei onde que ele fica, no chip, onde...
Mas sabe que esses dias eu vi um programa na televisão, eles estavam falando de um projeto experimental que tem na Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo, que eles estão produzindo papel a partir de lixo reciclável, de plástico. E aí, o papel plástico, a grande vantagem do papel plástico é assim, tu consegue imprimir um livro todo de papel plástico, ele é hiper resistente, é aquele mesmo papel, eu não sei porque eles tiraram da circulação aquela nota de 10 reais de plástico. Não tem mais nenhuma, né? Ninguém mais tem essa nota de 10 reais. Não sei se aqui em Curitiba tem, mas em Porto Alegre não tem mais nota de 10 reais. Inclusive, esses dias abriu uma caixinha lá dentro de outras caixinhas lá em casa e tinha deixado de presente para mim mesmo uma nota de 10 reais prevendo o que isso ia acontecer. Mas assim, esse papel plástico, ele é hiper resistente, ele é, precisa de muito menos tinta para ser impresso, porém, atualmente, por causa da baixa demanda, o custo dele ainda é 30% mais alto que o papel. Mas eu acho que esse livro de plástico pode ser uma solução. Não digo que seja a solução.
Precisa do livro de plástico?
Lê o livro na banheira. Tu não pode levar um Kindle, um iPad, vai morrer ainda.
Isso é uma situação...
Lê na chuva, que é tão poético.
Ninguém lê na chuva nem no banheiro.
Porque dá choque. Molha o livro. Não, mas...
Não, lê um livro comum. Quando muito em cima do vaso, a gente lê. É uma revista que é mais digestivo.
A minha posição assim, a respeito do livro, de como ele vai se reinventar, é como um objeto, na verdade. Acho que assim, comprar livro em massa, que ainda é uma coisa que existe, acho que, claro, dizer que vender 2.000 livros ainda não dá para dizer que é massa, mas mesmo assim, esse esquema de editoras acabou, isso é verdade. A distribuição vai ser diferente.
O escritor hoje não depende mais do
não
cara.
Depende.
Se vai dar dinheiro ou não vai dar, você não é vendável.
Inclusive, o escritor, se souber o que está fazendo, ele pode ganhar mais dinheiro por conta própria do que como editor.
Se
né?
quiser.
Mas não é tão simples quanto parece. Agora, de qualquer forma, o que eu acho que o livro pode virar um objeto, que a gente está objetificando muito a nossa cultura. Tudo, as pessoas querem ter coisinhas em casa, copinhos, bonequinhos e várias roupas. Não sei, a gente tem acumulado muita coisa. Eu acho que nesse contexto o livro se encaixa o livro-objeto. Então, assim, um livro que seja bonito, um livro que seja uma coisa para mostrar para alguém. Aqueles livros de arte, isso é mais o caminho. O livro para ler, para consumir informação, isso acabou. Isso realmente acabou.
Eu queria só acrescentar que eu acho que a grande mudança do livro vai ser agora, com o livro eletrônico, os leitores eletrônicos. Era uma questão de tempo, né? Eu acho que estava... As editoras que achavam que isso ia durar para sempre, acho que estavam... sonhando, porque...
Elas não podiam pensar diferente,
porque eram assim, donas do uma questão, né? É uma questão de tempo, porque você vê o que aconteceu com a música, né? Mudou, virou tudo de cabeça para baixo. Então, assim, tudo... aquele livro, tem um livro do Chris Anderson que chama Free, que saiu, acho que no ano passado, retrasado, e ele fala assim, tudo que puder ser digitalizável vai ser de graça.
Exato.
Ou o preço vai tender a zero. Assim, não é no ano que vem, daqui a 5
horas.
Daqui a 10.
Agora.
Mas assim, depende de como você vê, né? E tem outra frase também que o Tim O'Reilly, que é um outro editor dos Estados Unidos, cita sempre, de um escritor de ficção, que o futuro já chegou, só que ele não está igualmente distribuído. Então você tem algumas pessoas que estão vendo a coisa de um jeito, né? E tem outras pessoas que já estão enxergando. E isso é uma coisa que leva a uma mudança de mentalidade, né?
Mas se a gente pensar como é que era o livro na Idade Média, como é que foi no Renascimento, como é que foi no final na Revolução Industrial, está havendo uma grande democracia.
Claro.
É muito mais fácil, até porque o papel ficou mais barato, mas hoje em dia a gente tem acesso. Pô, eu quando queria ler livros estrangeiros na ditadura, não tinha dinheiro, porque o dólar era o dobro. Era muito complicado. E hoje não, a gente clica lá o nome do livro, você pega livro em francês, em russo, o que você quiser. O Heródoto, a história do Heródoto em qualquer língua. Os Irmãos Grimm, outro dia eu fiz uma tradução de um conto, porque eu tenho um site cultural e botei no final de um conto que a minha avó contava. Então tem francês, português não tem. Francês, espanhol, inglês, italiano e o alemão original. Isso num cliquezinho, você escolhe a língua e está a obra completa. Isso é um tipo de democratização que... Cara, por isso que eu acho que vai chegar uma hora que, tudo bem, o livro vai ser um objeto...
Mas é outra coisa,
um enfeite.
Um enfeite.
Como é que o livro de arte é possível? Porque é bom pegar e folhear as páginas, né?
Eu acho assim, assistir, o livro como conceito, né? Como obra, mudou, ele continua. Mudou. Ele vai sempre existir, né?
O livro. Sim, é. O livro.
Agora,
ideia,
a forma, né, do livro vai ser todas as formas possíveis, né? No celular.
Mas tudo mudou, né, cara? Por exemplo, um disco. Antes as pessoas compravam um disco, o disco tinha várias músicas que às vezes, muitas vezes os bons artistas faziam que a primeira música dialogasse com a segunda, com a terceira. Então tu tinha uma sensação de ouvir um álbum, vou ouvir um álbum, vou ouvir um disco inteiro. Quem é que faz isso hoje mais? Quem é que lança um álbum? As pessoas lançam um monte de música solta e cada um consome. Então, assim, acho que a única das grandes indústrias que conseguiu meio que dar uma reviravolta aos 45 do segundo tempo, assim, no cagaço, foi o cinema, com essa história do cinema 3D. Porque o resto tudo é baixar e assistir em casa, né? E o 3D tá dando uma sobrevida ao cinema, eu acho. Senão também tava ferrado, não tinha pra onde
correr. Se você quiser pegar as grandes obras do cinema, elas estão pra trás, os clássicos do cinema.
Ah, claro, 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 claro. Sem dúvida, sem dúvida.
Você tem alguma previsão pro futuro da imprensa em papel?
Então, tem um livro que foi traduzido no Brasil, chama Jornais Podem Desaparecer, que a editora Contexto lançou aí. O cara, ele fez uma conta lá, ele pegou enfim, a circulação dos jornais nos Estados Unidos e projetou um gráfico que acabaria em 2046, né? Mas eu acho que acaba antes. Não, assim, isso é uma coisa delicada de falar. As pessoas acham assim, quando você fala, ah, o jornal vai acabar, elas acham que você vai matar os jornalistas, você vai ir lá e implodir o prédio do jornal. Não é isso. É que, assim, o jornal, ele vai deixar de ser, eu já acho que ele é assim, mas até as pessoas todas concordarem, ele vai deixar de ser central para a circulação de informação. Da mesma forma que o CD, o CD não acabou. Tem gente que está fazendo CD, você vai na loja, você vai em mega store, loja de CD quase não tem mais, mas você consegue comprar um CD, tem músico que faz questão do CD e tal, mas assim, ele não é mais central para a circulação de música.
Não é a única maneira de você chegar ao autor.
Ele não é o principal suporte. Então eu acho que a imprensa vai acontecer a mesma coisa. O jornal, ele não é que ninguém mais vai imprimir jornal, vai. Só que assim, não vai ser o centro. Tanto é que você pega, por exemplo, aí a morte do Michael Jackson. Tudo bem que, é que nem o Carlos falou, até algum grande veículo avalizar aquela notícia, as pessoas ficam meio em dúvida, mas quem deu primeiro não foi um jornal, foi um site, até um site considerado de fofoca, não sei o que, eu não saberia avaliar também, que eu não conheço tanto. Mas assim, eu acho que a notícia vai vir de qualquer lugar. Você vê, por exemplo, agora a última Veja, a capa da Veja é sobre um movimento que começou no Twitter, né, que é o negócio do Cala a Boca, Galvão. Então, isso é um sinal de que, assim, o centro não é mais o que era, né? Não é mais aquela coisa assim da a imprensa, as editoras, as gravadoras. É uma coisa que está, que nem o Cardoso falou, não tem mais um centro.
Eu ia dizer uma outra palavra que surgiu agora. O poder está mais distribuído. Não tem mais um marinho para dizer se o Collor é cocainômano ou não.
Eles
resolveram.
Hoje,
um e-mail...
Eu estou sempre discutindo com os meus colaboradores que o mainstream acabou, né? Que os grandes, assim, as grandes, sei lá, o cara,
centrais,
a Rede Globo, aquela coisa pesada, né? Que ia lá e o próprio negócio do Galvão Bueno, dele se pronunciar sobre um negócio que estavam falando sobre ele, é inédito. É uma coisa que nunca antes, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu falei, nossa, a Globo parou para prestar atenção numa coisa da internet, que não se sabe quem começou, não se sabe exatamente, né? E eles estão... isso é uma grande prova de respeito, né? É uma mídia nova, feita pelas pessoas, tendo a maior mídia, a mais poderosa mídia, pelo menos até considerado até pouco tempo atrás, fazendo essa reverência. Então, eu acho que é uma mudança assim, de tempos, de paradigma muito forte.
Próxima pergunta.
A respeito do que você estava dizendo sobre a possibilidade de fim da imprensa escrita, né? Material, palpável, assim, algo que a gente escuta bastante, especialmente para mim que não mexo com mídia, a consequência que a velocidade inerente à internet traz para a transmissão da comunicação. Da seguinte forma, quando você lê um jornal, por exemplo, a Gazeta do Povo, o Estado de São Paulo, em casa, de manhã, na hora do café da manhã, você lê devagar. E na internet você abre o portal da UOL, da BR Turbo, você sabe o que está acontecendo no mundo em 30 segundos. A pessoa chega no trabalho, abre a internet, abre o portal e vê as chamadas rapidinho. Porque a internet propicia essa velocidade. E alguns dizem que essa velocidade conduz a uma superficialidade da transmissão e, consequentemente, da apreensão da informação. Né? Na medida em que, ao invés das pessoas lerem um jornal inteiro, elas se satisfazem com aquelas poucas informações, com bastante cor, com, às vezes, com recurso de som, que são transmitidas de maneira muito, muito incisiva, muito abrupta, né? Quando você abre a internet. Coisa que não acontece quando você abre um caderno de jornal. Né? Então eu queria perguntar para vocês, na verdade, se vocês de fato concordam com isso e que impacto que essa caráter exclusivo da transmissão da informação via virtual pode trazer para a qualidade da transmissão de conhecimento e de informação para as pessoas.
Eu acho que esse lance da rapidez, né? De tu abrir um portal e de em 30 segundos saber tudo o que está acontecendo no mundo. Bom, se tu ligar um rádio no horário do noticiário do rádio, ele também vai te transmitir aquilo em 1 minuto, 5 minutos, vai fazer a mesma coisa. A diferença é que na internet, se tu realmente te interessar pelo assunto, tu vai poder ler muito mais. Não só aquilo que o jornal disse, mas sei lá, te interessou pelo assunto, pega e joga no Google aquilo, vai atrás, tu consegue ler em outros jornais, ter outras visões, de repente em blogs, em Twitter, em várias coisas. Tem muitos outros veículos que vão poder até te pautar para assistir. Ah, vou ver o que o Jornal Nacional diz sobre esse assunto. Então, acho que eu vejo mais de uma forma positiva, porque tu informa muito mais, ok, de uma forma superficial, concordo contigo, mas muito mais gente. Muito mais pessoas têm condições de saber, em 30 segundos, o que está acontecendo no mundo. E aí, a partir disso, elas têm a opção de ir mais fundo atrás daquilo. No jornal, eu acho que são muito poucas as pessoas que leem o jornal inteiro mesmo, né? Que a maioria das pessoas pega e vai no seu interesse, sei lá, seja na política, seja na economia, no segundo caderno, nos esportes. Algumas poucas pessoas têm o hábito de ler o jornal inteiro, mas eu acho que é muito pouco tempo, aliás, é muito poucas as pessoas que fazem isso pelo tempo que demanda. O cara vai perder horas e horas ali lendo o jornal. Mas, mesmo assim, quando tu faz isso na internet, que tu fica horas e horas pesquisando um assunto, às vezes tu não te dá conta de quanto tempo que tu gastou fazendo isso. Eu me lembro que tem várias histórias sobre como a gente lê menos hoje em dia, né? E sobre como as pessoas estão perdendo esse hábito da leitura e tudo mais. Eu cheguei a ler um artigo no New York Times ou The New Yorker, uma desses dois pro New York, que falava sobre como a leitura é um hábito que foi desenvolvido há 30 mil anos. Só que o ser humano tem supostamente milhões de anos. E esse hábito da leitura ele foi, na verdade, adaptado de uma habilidade que nós tínhamos na nossa visão no meio do mato, quando éramos ainda mais selvagens, para detectar o predador ou a caça a alguma distância. Então a gente conseguia identificar uma aranha se movendo lá no meio de uma plantação, não sei o quê. E essa habilidade visual foi transferida para a habilidade de olhar símbolos, decodificar os símbolos e tirar o significado deles. É uma teoria. Mas só que como ela tem apenas 30 mil anos, na história dos seres humanos, que tem milhões de anos, é uma coisa muito pequena, existia todos esses psicólogos cognitivos, etc., achando que vai acabar a leitura, que as pessoas vão mudar, porque estão vendo muitos vídeos, estão ouvindo muito rádio e estão lendo pouco. Então que isso vai se extinguir. Aí eu resolvi fazer a minha própria experiência, que é a seguinte. Durante um mês, todos os dias, tudo que eu lia na internet, não importava se era uma conversa de MSN, se era um e-mail que eu mandava ou recebia, se era um texto que eu li num site, se era qualquer coisa, o que eu lia. Eu copiava, colava no arquivo do Word, botei tudo formatadinho lá, Times New Roman 14, e fui deixando, um mês. No final daquele mês eu tinha 400 e poucas páginas. Aí eu pensei, cara, eu li 400 e poucas páginas em um mês, só que aquilo ali foi tão pouquinho aqui, pouquinho ali, que eu não percebi. E é o que eu chamo de teoria do churrasco. Há vários anos fazendo churrasco, eu descobri o seguinte, que se a gente tem pedaços muito grandes de carne e quer que aquela carne acabe, A melhor coisa que se faz é cortar aquilo bem pequenininho e servir as pessoas para elas irem pegando aos poucos. Elas ficam comendo a noite inteira e vai acabar a tua carne. Agora, se tem pouca carne e quer que ela dure, corta pedaços maiores, que as pessoas demoram um pouco mais para cortar, tem toda uma cerimônia, é incômodo e tal. No conteúdo, na internet, se aplica muito bem. Um texto muito grande, as pessoas não querem ler. Um vídeo de 2 horas, ninguém vai assistir. Porém, 400 páginas eu li em 1 mês, e às vezes tu entra no YouTube para ver um vídeo de 1 minuto, e tu vê 20 vídeos de 1 minuto, e tu vê 40 vídeos de 1 minuto, e passou 1 hora ali, e tu não veria um vídeo de 1 hora direto. Então eu acho assim que, o que que isso tem de implicação nas funções humanas, como é que se interfere no ser humano? Acho que nos deixa mais multitarefa, que é uma palavra que se usa bastante, né? Que é tu ser capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensar em vários níveis. Tá executando uma tarefa, pensando numa segunda, entendeu? Nesse sentido, eu acho isso bom. Acho bom ser multitarefa. Acho bom, se o cérebro humano tem essa capacidade, por que não explorá-la? Mas a médio e curto prazo não tem nenhuma grande diferença. Mas acho que a longo prazo a gente vai ter diferenças bem, bem importantes no aprendizado, por exemplo. Como é que as crianças vão... Elas estão demorando mais para aprender a ler. Eu não sei se quem tem filhos ou crianças, que conhece crianças pequenas, está vendo que elas estão tendo um pouco mais de dificuldade do que nós tivemos, por exemplo. E para escrever, para se expressar, isso realmente está acontecendo. Então daqui a 20, 30, 40 anos, talvez isso se agrave. Porque as habilidades cognitivas delas estão focadas em outras coisas. Em, sei lá... pensar, são outros processos mentais. A gente está substituindo um processo mental por outro e é muito difícil de se dar conta disso agora. Pode ser também um chute no escuro isso que eu estou dizendo, mas eu acho que é isso, que a gente está patinando nisso. As crianças estão tendo dificuldade em ler e escrever porque a cabeça delas está sendo preparada para outras mensagens. Elas estão vendo muita televisão, elas estão vendo muita coisa na internet, muito conteúdo audiovisual e pouco conteúdo estático. Isso vai ter alguma, se é positivo ou negativo, a gente vai saber só no futuro. Eu acho que não pode ser negativo, acho que é tudo evolução humana.
Então, agora nos Estados Unidos está tendo essa discussão, exatamente essa discussão, que saiu um livro do Nicholas Carr que chama The Shallows, que é os superficiais, e aí fala como a internet está afetando o nosso cérebro. E esse cara tem uma tese de que ele acha que o hiperlink é um mal para o pensamento humano, porque as pessoas ficam pulando de uma coisa para outra e não se aprofundam em nada, né? Mas tem um outro cara que chama Clay Shirky, que inclusive saiu 2 textos, acho que foi no Wall Street Journal, está na internet também, ele respondeu ao Nick Carr, né, que publicou esse livro. Ele falou assim, essa discussão é a mesma discussão de que existiu quando, que o senhor falou, quando começou a prensa, na verdade, de Gutenberg, que eles falavam que, como qualquer um poderia publicar um livro, imprimir um livro, então a cultura ia acabar. Eu falava assim, mas como? A gente aqui, nós, os escribas, que controlamos essa cultura de séculos, vamos perder o controle? O que, que vai acontecer se qualquer pessoa puder publicar? Vai ser o fim do mundo, vai ter livro sobre tudo, vai ser uma bobajada. E de fato, né, desenvolveu a literatura erótica, desenvolveu vários ramos, mas desenvolveu coisas importantes como a imprensa, que de outra maneira não teria acontecido, e que foi uma grande força na democracia, na difusão de ideias. Então, assim, essa discussão sobre a internet ser superficial ou, sei lá, negativa para a nossa cultura, para nós como seres humanos e tal, seres pensantes, é uma discussão muito, assim, está muito no começo, né? Se a gente pensar que a internet tem pouco mais de 1 década, a web, né? A internet tem um pouco mais, mas a web, como a gente vê a internet. Então, isso está muito incipiente ainda, a gente não consegue saber. Eu acho que é uma coisa que a gente vai medir muito lá na frente, mas eu acredito, como Cardoso, que as possibilidades de enriquecer a experiência humana são maiores, né? Todo mundo tem uma biblioteca ao alcance do mouse, é uma coisa que nunca na história humana você teve uma coisa desse tipo. Então, imagina... Você pega um gênio, sei lá, de outras épocas que tivesse acesso a esse instrumento, o que, que ele não faria, né? E que outros gênios que vão surgir, que vão, de repente, ter esse mundo, né, à disposição? Então, a gente vai ver ainda os desdobramentos. Eu acho que é difícil de prognosticar. A gente tende a errar e tende a ser muito precoce, assim, nos julgamentos. Eu acho que hoje a discussão ainda é muito apaixonada, mas a gente vai ter mais experiências que vai, de repente, mostrar um outro lado, eu acho.
Próxima pergunta.
Boa noite. Eu concordo totalmente com vocês, mas eu também tenho essa preocupação dessa superficialidade. Tudo bem, quem se preocupa, quem se interessa, vai buscar no Google outros assuntos. Essa coisa do hipertexto que você falou, uma coisa muito interessante de você ter um texto, vai buscar fazer um hiperlink com alguma outra coisa, mas para isso, eu acho que no caso das crianças, principalmente se a gente for pensar na educação, a gente tem que começar a fazer essa educação já na escola como um mediador. Eles precisam de um mediador para mostrar, olha, você tem interesse nisso, então você tem que buscar em determinados locais, ou seja, ensinar a pessoa a ter uma profundidade nessa, entre aspas, superficialidade da internet, que tem realmente várias coisas. Bem, nesse ponto, acho que é interessante essa discussão, da gente pensar também na questão dos educadores nas escolas já começarem com as crianças, porque tudo bem, eles leem bastante, mas eles têm que saber se aprofundar em determinados assuntos, buscando realmente hipertextos, hiperlinks, música, pintura, que daí sim a internet vai desenvolver e vai crescer. Mas eu não sei da opinião de vocês sobre isso.
É, eu até citei esse exemplo das crianças, porque eu estou com vários amigos agora que estão tendo seus filhos, e começa a vir essa preocupação recorrente, né? Porque eu tenho... Meus amigos, os filhos dos meus amigos têm 2, 3 anos, então eles ainda não estão dispostos a uma educação mais formal, mais tradicional. Ainda é coisa de escolinha quando não estão em casa com os pais. Mas as minhas primas ou outras pessoas que conheço que são um pouco mais velhas, eu tenho filhos com 10, 15 anos, eu acho engraçado assim, notar o nível de leitura que eles têm com 9, 10 anos. Eu conheço várias crianças de 9 anos que não conseguem ler, que não têm capacidade. Recentemente eu li um dado do Instituto Brasileiro que avalia a capacidade do brasileiro de ler, e 74% dos brasileiros não é capaz de ler um texto, não é capaz de interpretar um texto satisfatoriamente. 74% é muita gente, é muita gente. E 74% de pessoas que não conseguem ler não é culpa só da internet, se a gente fosse pensar, botar nesses termos. Porque 74% da população são pessoas mais velhas, são pessoas que não conseguem ler. Então a gente já tem um histórico que é contra nós. O brasileiro já lê mal e já lê pouco há muitas décadas. A gente está num momento em que está com potencial de se inverter. Mas quem está lendo mais agora é quem já veio de uma época que existia livros, que existia essa cultura. A minha educação foi muito, muito formal, muito tradicional. Até na época, claro que eu odiava, todo mundo odeia, né? Mas hoje em dia eu vejo muito, com muito valor. Pô, ainda bem que alguém foi rígido comigo, porque eu não vejo mais ninguém ser rígido também com as crianças. A coisa toda ficou de um jeito que eu vejo muito mais as crianças mandarem meus pais do que o contrário. E não é querer ser reacionário nem nada, mas pô, eu gostei de ter tido alguma mão firme em algum momento da minha vida. Alguns amigos meus agora que eu tenho seus filhos estão nessa vida, não, porque agora vou usar mão de ferro. Mas é uma coisa muito complexa, porque uma coisa é a autoridade que tu exerce bem limitada, cada vez mais limitada, dentro de casa. E uma outra autoridade que é a do mundo e que é a da internet e que é a dos colegas, a pressão das pessoas, os outros indivíduos alterando esse indivíduo é muito mais forte hoje do que era 20 anos atrás e do que era 50 anos atrás, e vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais incontrolável. A verdade é que a gente não vai conseguir interromper isso. A gente com muita sorte talvez consiga mudar um pouco o curso dessa história, mas atualmente os métodos que eu vejo para isso são muito nocivos. São coisas que seriam quase censura, por exemplo. Seria privar uma pessoa até, sei lá, os 16 anos de idade da internet, por exemplo, né? Uma coisa que não tem como fazer, é inconcebível, isso não dá para fazer. Mas é difícil competir, levar alguém para a leitura hoje em dia. Se já era, quando não existia videogame, quando não existia DVD, Blu-ray, cinema 3D, sabe? Tudo isso já era um inferno para levar as crianças para o lado da cultura. Imagina hoje, tem muito mais competição. Eu acho que esse é um grande problema. É uma coisa que eu sinto muito por mim. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu via exatamente isso que o Júlio falou, das pessoas se retraírem um pouco e pensarem, esse cara vai tomar meu lugar. Primeiro, porque eu era mais jovem e estava entrando no lugar dos mais velhos, isso é natural. Mas segundo, porque era bem isso que ele falou, que eu vinha de um contexto de internet, que era então visto como algo menor. Então eu sofri bastante isso. E fiquei pensando, como eu sempre fui um cara que pensava um pouco adiante, eu pensava assim, não, isso vai acontecer comigo. Vai vir gente muito mais preparada, muito mais rápido. Eu vou ter que me preparar já para isso, porque não vai ser quando eu tiver 45 anos que vai bater isso na minha porta, vai ser quando eu tiver 25, 30. Alguém vai, mais novo, vai tirar um emprego. Só que isso não está acontecendo. Quanto mais eu dou palestra em faculdade, menos eu vejo ameaça. Eu penso, pô, estou tranquilo, ninguém ameaça. Ninguém se destaca, ninguém... Estou exagerando, claro, ninguém, né? Mas assim, é muito baixo o número de pessoas que se esforçam, que vai além, que aproveita a oportunidade, a vastidão de coisas que a internet oferece, para se tornar alguém melhor, para ter mais instrução, para ter mais especialidade. As pessoas não se interessam mais, e esse é o grande problema. Quer dizer, é um problema para as gerações futuras. Para mim, por enquanto, está cômodo, porque eu não tenho, não sinto essa ameaça. Mas eu acho isso bem ruim, eu acho isso que, e acho que isso piora daqui para frente. E é um problema que eu não sei como resolver.
É, eu tenho duas colocações, assim. Uma é que as previsões apocalípticas em que a palavra escrita ia acabar começaram nos anos 60, né, com a televisão. E o McLuhan, né, o teórico da comunicação, que falou isso, que a gente ia consumir só imagens, né, nos anos 60. E a internet, na realidade, é uma grande, uma grande força contrária a isso, porque ela, muito tempo, ela foi sobretudo texto, né? E a gente retomou uma comunicação escrita através do e-mail que a gente tinha perdido, né?
Que ninguém escrevia mais carta,
é,
telefone.
E aí, de repente, a escrita se tornou predominante. Aí tem alguns pensadores de ideias que falam que a humanidade, ela, na verdade, ela teve só um pequeno intervalo que ela nos comunicou por escrito. E que a gente está retomando isso agora. Que foi esse intervalo, sei lá, digamos, do rádio, televisão, telefone. E que agora a escrita, de novo, voltava a ser dominante. Então é uma coisa muito arraigada. Eu acho muito difícil de você abalar isso, né? Até porque a gente fala que a história começa com a escrita. É, são coisas muito fortes, assim, da definição do ser humano, do DNA, do que é o ser humano, eu acho. Então, eu acho que a internet confirma isso, né? Essa coisa de dentro da gente. E outro aspecto que tem a ver com o que o Cardoso falou é que a gente, tanto eu quanto ele, quanto o senhor aí falou, a gente é de uma época, você também, imagino, que... A gente, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na escola, eu gostava de música e tal, tinha uma revista de música no Brasil, que era a Bis, que a gente esperava a revista sair o mês inteiro, quando saía a gente lia inteira. E aí você tinha aquela sensação de ler o negócio inteiro, né, de terminar um negócio, e de, assim, de querer terminar um negócio, né, de querer terminar um livro, de querer terminar um filme, de você trabalhar com esses conceitos, assim, de começar e acabar. E hoje em dia, é engraçado, porque as novas gerações já não têm isso, né? Esse apego, assim. Elas começam várias coisas ao mesmo tempo e não estão tão preocupadas em concluir.
Tem comida demais na mesa.
É, quem tem muito... Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza, né? Tem vários ditados. Então, assim, eu acho que talvez isso, essa questão aí da que a educação seja importante, é porque acho que está todo mundo deslumbrado, assim, com a quantidade de coisas que você encontra, né? Eu sei que, assim, às vezes eu vou pro trabalho escutando uma música e de repente eu falo assim, pô, vou entrar no YouTube, aí eu acho 10 versões daquela música, daí você fala assim, nossa, que coisa. Aí eu vou lá e jogo no site as versões que eu encontrei. Aí, assim, para alguma pessoa que está olhando, fala assim, nossa, mas você está dispersando mais ainda, mas não é que você fica tão impressionado, né, com o que existe, que eu acho que a nossa primeira reação é, assim, é como se fosse uma panela de pressão, uma caixa de Pandora que a gente abriu, e aí fica todo mundo assim babando, falando assim, nossa, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo outro, que nem se soltar uma criança numa loja de brinquedo, né? Então, a pessoa não consegue se concentrar em nada. Então, acho que a gente vai demorar um tempo, assim, para a gente metabolizar esse novo mundo.
Eu acho que no começo do deslumbramento não consegue, mas aos poucos você vai definindo os funis que você quer
perceber. Você vai, eu acho que você vai criar outras instâncias, né?
Outras maneiras de abordagem.
Eles diziam muito no começo da internet, assim, dos blogs, falavam assim, ah, mas agora todo mundo pode ter o seu blog, então você não vai ter mais nenhuma referência, né? Todo mundo vai ser uma referência, ao mesmo tempo não vai ter uma referência. Mas você tem outras referências, né? Você pega, por exemplo, a Wikipedia, ela é uma referência. Apesar dela ser alterável por todo mundo, ela é. Sei lá, eu quando tenho dúvida, uma das minhas fontes é a Wikipedia na internet. Então, eu acho que as coisas acabam se consolidando de uma maneira ou de outra. Talvez de uma maneira mais democrática, mas eu acho que esse cenário assim, meio apocalíptico, de que tudo vai acabar, tudo vai virar uma coisa meio assim bárbara, né? De confusão total... Eu acho que não, acho que talvez tenha a ver com o momento, que esse momento de transição, que você fica num tiroteio, assim, que você não sabe para onde vai dar o negócio, mas eu, sei lá, tenho esperança de que a coisa se consolide. Talvez algumas gerações sofram, mas outras vão frutificar.
Mariana?
Bom, gente, boa noite. Eu tenho duas perguntas, talvez a gente já possa até dividir uma para o Júlio, uma para o Cardoso. Primeiro é o seguinte, quanto à organização da informação, né? Então, quer dizer, o jornal físico, impresso, ele tem essa divisão de uma forma muito clara, né? Quer dizer, existe um ranking aí de importância das informações. Eu, como leio o jornal na internet há muito tempo, embora eu escreva para um jornal, trabalho num jornal impresso, que é a Gazeta do Povo, esses dias eu me vi numa situação complicada que eu não sabia na internet achar onde era a seção do obituário, assim, porque é uma seção que eu nunca vou. E quem lê o jornal impresso, assim, sabe, bate o olho, já sabe que na página 2 ali e tal. É uma coisa meio bizarra. A gente perde um pouco, assim, essa relação da importância da informação, porque na internet você tem isso de uma forma muito dissipada, né, de uma forma muito pulverizada. Inclusive, muita gente faz uso de ferramentas como o Google Reader, que você já assina os tópicos que você gosta, então você já recebe aquilo ali de uma forma pelos feeds, né, o RSS, você recebe isso de uma forma muito customizada, né? Então, uma pergunta era falar sobre isso mesmo, que vocês comentassem sobre essa nova maneira da gente ler a informação e qual até a visão que vocês têm disso, como vocês fazem uso disso, já que vocês tem espaços na internet, se isso é uma preocupação. E a outra pergunta, mais para o Cardoso, que já publicou livros impressos, uma vez até acho que o Sérgio Rodrigues comentou que, o escritor Sérgio Rodrigues, que tem um blog, um espaço na internet, que é o site Todo Prosa, que inclusive ele estará aqui, provavelmente, no nosso ciclo Autores e Ideias, e ele também publicou livros impressos, ele diz que a publicação impressa é você concluir uma ideia, uma obra, e você passar isso para uma editora, enfim, passar isso, submeter isso a uma editora ou alguém que vai dar uma forma, aquilo será concluído, aquela ideia, que você pode reler e odiar, mas você nunca mais vai poder voltar atrás naquilo. E você publicar na internet é como se aquela obra fosse infinita e que você sempre pudesse dar uma editadinha ali no WordPress e tal, você nunca termina de fato aquela obra. Então eu queria que você, como escritor, sem fazer distinções aí de internet ou não, você comentasse essa diferença, tá?
Eu acho que talvez seja por isso que eu tenha tanta dificuldade em escrever um livro com essa finalidade. Vou sentar e escrever um livro. Eu tô tentando já faz uns 3, 4 anos e é difícil, assim, porque ele é exatamente isso, uma obra infinita. Eu toda vez que eu resolvo recomeçar, eu acabo destruindo tudo e começando de novo e ele não termina, assim. Ele vai indo. E eu acho que o dia que eu terminar ele, eu vou me frustrar, assim, não vai ser nunca bom, né? Tá, isso também é uma verdade universal do escritor, independente de internet ou não, sempre foi assim, as pessoas sempre terminam de escrever seus livros, e não, tem vários amigos que não releem seus livros, porque eles dizem isso, que toda vez que tu abre uma página tem alguma coisa para mudar, e isso é muito torturante. Eu já acho um pouco de frescura, eu leio o meu livro, vejo mesmo que, pô, isso aqui eu faria diferente, mas beleza, é o registro de um momento, é uma foto. Uma foto, às vezes, tu sai com sujeira no dente ou com cabelo errado, enfim. É um momento, é aquilo ali. Era assim que era. Então, não tem muito como o que fazer. Eu vejo dessa forma. Mas ele começou com essa história da noção de finitude que eu não tinha dado conta. E é muito verdadeiro isso. A gente tem uma noção de que as coisas vão durar para sempre, que na internet as coisas não acabam, elas duram sempre. Bom, o ser humano sempre buscou a imortalidade, né? Então, talvez ali seja uma forma de ser muito mais fácil de ser imortal. Como que se é imortal? Fazendo algum grande feito, né? Alguma coisa deixar marca. Vai virar nome de rua, vai virar busto em praça, vai virar uma estátua, nome de cidade, essas coisas. Vai ser alguém que vai dar uma contribuição muito importante para a raça humana. Hoje em dia não precisa mais fazer isso para ser eterno. Basta existir e se dar a cara a tapa na internet. Em teoria a gente está imortal. E na nossa percepção atual de ser muito imediatista, bom, isso aí vai durar para sempre. Já estou imortal. Então acho que tem um pouco disso, da gente transferir um pouco esse desejo de ser imortal para a internet, que até certo ponto é um pouco positivo, porque a gente não vai conseguir de outra forma, né? Mas eu tenho milhões de projetos que são assim, eu começo eles e eu nunca termino. Os blogs, quando terminaram, foi sempre de forma abrupta. O Cardoso Online foi de forma abrupta. É tudo assim, eu estou fazendo e eu continuo fazendo e de repente acaba. Mas quando acaba, o Cardoso Online, no caso, porque eram 8 pessoas. E aí 8 pessoas são muito diferentes. Então as 8 pessoas têm ideias diferentes, querem parar, e se 6 das 8 querem parar, não tem por que continuar, por exemplo. As coisas individuais, porque eu parei. Cada uma delas tinha um motivo específico. Ah, tô mudando de casa, tomei um pé na bunda, mudei de emprego. E vários exemplos. Talvez os fins das coisas que eu faço na internet, assim, que eu considero infinitas, eles tenham a ver com fins de outra ordem na minha vida. Não tinha parado para pensar nisso, é quase uma sessão de psiquiatria ao ar livre aqui, mas enfim. De qualquer forma, esse sentimento do infinito e das coisas que não acabam, para mim reconforta. Já foi um troço que angustiou muito, deu pensar, putz, não vou conseguir ler todas as informações que tem, nunca vou conseguir saber tudo sobre o assunto, porque quando eu conseguir ler tudo, apareceu mais 4 sites que têm coisas mais atualizadas e melhores sobre qualquer assunto. Então, eu entendo de muita gente que sofra desse tipo de coisa. Eu fiz recentemente uma pesquisa bem extensa, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, sobre como as pessoas usam a internet e como que elas se comportam em relação a isso. E quase todas elas reclamam disso, de ter uma angústia muito grande em ter muita coisa e ela se sente angustiada por não conseguir absorver tudo. Ninguém precisa absorver tudo, nunca precisou em ideia. E essa informação toda que tem hoje, ela já existia. Muito pouca coisa se produziu em comparação ao que já existia. A diferença é que agora está disponível, agora é só acessar, né? Então, enfim, eu acho assim, como se lida com essas coisas varia de pessoa para pessoa, mas existe esse comportamento de massa que todo mundo acaba replicando algumas coisas que as pessoas falam. Por exemplo, eu não consigo ler tudo na internet. Várias pessoas, talvez nem tenham parado para pensar nisso, se identificam com isso que é dito e começam a replicar essa ideia. E às vezes nem é verdade. Às vezes tu, sei lá, tu consegue ler tudo que tu quer, né? Sei lá, minha mãe, por exemplo, na internet, ela lê o que ela quer. Às vezes ela fecha o laptop dela, eu não consigo nem pensar nisso, eu continuo ali lendo, né? Mas mesmo assim, eu acho que essa sensação de que na internet as coisas nunca acabam altera, sim, um pouco a forma como eu vejo a vida. E, sei lá, não foi muito confortável para pensar nisso, que as coisas vão acabar. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, eu preciso encontrar um banheiro rápido.
Então, só...
Deixa eu... Sai por aqui. Vai até o fim do corredor esquerdo.
Obrigado, muita água.
Eu vou comentar o negócio do escritor, apesar de eu não ter livro publicado. Eu acho assim...
Só antes de você continuar, só para falar que a gente está com o tempo quase esgotado, então... essa foi a última pergunta, né? Depois você responde e daí nós passamos as considerações de vocês, finais e definitivas, por favor.
Tá. Então, isso é uma lenda entre os escritores, né? Que eles falam que o livro você nunca termina, você abandona. Isso já falavam há muito tempo. E essa questão de corrigir sempre, o Dalton Trevisan que tem isso, né? Se você ler esse livro do Miguel Sanches Neto, que escreveu meio de uma maneira um pouco vingativa e tal, ele fala que o Dalton Trevisan, quando ele encontrava uma edição antiga de um livro dele, ele pegava e destruía, num sebo, num negócio assim, porque ele não se conformava, ele queria lançar as edições, ele corrigia obsessivamente os livros, quer dizer, mesmo livros de décadas atrás, e quando pegava ele começava a mudar, aí fazia a editora soltar uma outra edição e tal, quer dizer, isso é uma coisa que acho que não tem solução, né, na verdade, independente da internet. E com relação à hierarquia que você falou, eu acho que tem a ver com o fato... não sei, é uma coisa difícil até de responder, mas nos jornais eu acho que tem a ver com o fato da economia do papel ser uma economia que eles chamam de uma economia de escassez, né? Que você tem uma limitação de... Você tem aquela folha, o jornal tem um número determinado de folhas, ele custa caro para ser feito, então...